Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos,
trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de ortopedia. E hoje estou aqui em loco, na sala da Daniela Vaz, uma das professoras aqui da UFMG. Estou aqui fazendo uma visita técnica e aproveitando e também conhecendo e trazendo alguns professores novos que produzem aqui incrivelmente. Então, para mim, eu fico muito lisonjeado de poder estar aqui e poder conversar diretamente. Acho que sair um pouco das câmeras facilita, né? A gente grava normalmente por Zoom, então conversar assim pessoalmente é muito mais agradável. Então, Dani, seja bem-vinda, obrigada pelo tempo aqui. Estou tomando o tempo dela no meio do trabalho, mas seja bem-vinda.
Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho.
É, muito bom. E vocês devem, talvez, estar escutando uma festa junina que está acontecendo aqui na clínica. Então, fiquem tranquilos, a festa junina a gente vai tentar editar para não sair tanto esse barulho externo, mas faz parte do contexto, né? Então, vamos lá. Por favor, primeiro, a gente vai... eu vou querer pedir para ela se apresentar. A gente vai falar especificamente, chegando num ponto final, de um editorial que em breve está para sair na Brazilian Journal, né? Então, quando a gente está aqui, ainda não saiu. Mas assim que sair, a gente vai mostrar e divulgar mais esse trabalho. E, Dani, se apresente aí para todo mundo, por favor.
Então, eu sou Daniela Vaz, eu sou professora aqui na UFMG há 17 anos. Eu me formei fisioterapeuta aqui, fiz o mestrado em ciência da reabilitação e depois me interessei pela ciência de controle motor, uma área que não é especificamente uma área clínica, uma área mais teórica, e fui fazer o doutorado nos Estados Unidos para estudar controle motor da perspectiva dinâmica e ecológica com o meu orientador, que era o professor Michael Turvey. E voltando do doutorado, me responsabilizei aqui na escola pela disciplina de comportamento motor e acabei me interessando também por outros temas que eu não antevia quando eu formei, especialmente ter a oportunidade de estudar fora e ter um distanciamento da realidade brasileira me deu a oportunidade de repensar as nossas práticas, não como coisas necessárias e naturais, mas como escolhas, especialmente escolhas políticas. E aí essa aproximação que eu pude ter com as questões mais políticas da profissão, ela veio a partir desse distanciamento. E também veio porque o tema que eu escolhi estudar no doutorado, que é o controle motor da perspectiva ecológica, ele é um campo de estudo que implica uma visão sistêmica dos fenômenos complexos que nos interessam, né? O que me interessa especialmente, o que me interessava especialmente era o movimento. E aí o movimento visto, o controle do movimento visto de uma perspectiva sistêmica, de uma perspectiva do ecossistema que gera a possibilidade do controle, da coordenação, da aprendizagem, da funcionalidade. Então toda essa perspectiva ampliada eu trouxe comigo quando eu voltei do doutorado. E por conta disso eu comecei a me interessar por outros temas, para além do movimento também, relacionados mais ao nosso fazer, da nossa clínica, em termos de organização do conhecimento, organização política, em termos de relacionamento com as questões políticas da clientela que a gente atende. Muitos dos nossos clientes são pessoas com deficiência, então eu fui repensar o que é deficiência e fui encontrar, há mais de 10 anos depois de formada, uma outra literatura, né, sobre esse entendimento de deficiência, que vai tratar a deficiência como uma questão política de justiça, não uma questão individual de defeitos de um mecanismo, né? Então essa saída de uma visão baseada em mecanismos para uma visão baseada em sistemas, ela é a cara da perspectiva ecológica. Eu acho que ela é uma consequência natural da perspectiva ecológica e acabou o caminho que eu acabei seguindo, né? E aí hoje eu estou trabalhando como diretora adjunta no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Legal. Por causa do meu envolvimento com os temas de deficiência, especialmente a perspectiva social da deficiência. E acabei também, por conta dessa visão um pouco ampliada, vendo muitas coisas em comum entre uma perspectiva biopsicossocial da funcionalidade e uma perspectiva biopsicossocial da dor, que foi o que acabou me fazendo conhecer o trabalho de vocês, os seus colegas, né? Então, eu não sou uma pessoa com uma trajetória, como vocês podem ver pelo que eu estou contando, eu não sou uma pessoa com uma trajetória muito clínica, né? Uhum. Minha trajetória é mais acadêmica. E aí eu me dou o direito de ser uma pessoa curiosa e que acaba... Eu sou professora porque eu gosto de aprender, né?
Uhum.
E aí eu uso a desculpa de ser professora como uma desculpa para estudar e para aprender sempre que possível. Uhum. É um privilégio enorme, né? Poder ter um trabalho em que a essência do meu trabalho é aprender, uhum, para ensinar. Então, apesar de não ser clínica, apesar de não ser uma pessoa que vem da área da musculoesquelética, originalmente eu me envolvi na clínica com a neurologia.
Sim.
Pela minha curiosidade em relação ao controle dos movimentos. Então, apesar de não ser uma pessoa da musculoesquelética, eu acabei me interessando pelas questões da dor crônica, da dor musculoesquelética, porque eu acho que elas têm muito em comum com uma perspectiva ampliada da funcionalidade, que é a perspectiva biopsicossocial. E, para além da perspectiva biopsicossocial, a perspectiva ecológica, eu acho que ela pode contribuir bastante.
Uhum.
Então, foi esse trajeto que me trouxe até esse lugar, assim, de alguém que dá pitaco, assim, de alguém que quer participar, que quer produzir, que quer contribuir de alguma maneira para a gente repensar os nossos antigos padrões aí de, uhum, de encarar a funcionalidade, de encarar a deficiência, de encarar a dor crônica. Então, hoje é aí que eu tô hoje.
Muito bom, muito bom. É uma das coisas super interessantes que eu acho, assim, né, principalmente para querer te entrevistar, é em relação ao que você falou. Esse dar pitaco, eu particularmente tô tentando cada vez mais tirar esses labels, esses rótulos de pesquisador, clínico, porque o problema é o mesmo, né? Então, a gente quer resolver o mesmo problema, a gente quer entender a mesma coisa, tá cada um num front diferente.
Uhum.
Que aí são perspectivas que eu acho que tem que ser complementares, né? Então, eu acho que o clínico, quando tá muito de frente com o paciente, ele consegue enxergar algumas coisas. Como você falou, eu tive que sair do Brasil para entender outras coisas.
Uhum.
É importante também escutar para quem tá de fora e conseguir receber esse feedback do que tá acontecendo, né?
Absolutamente.
Então, separar, e eu acho que quando você traz até a palavra ecológica, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, que eu acho que não é um termo que está todo mundo acostumado, né?
Sim.
É importante a gente aprofundar, mas acho que ele traz um pouco de todo esse ecossistema, né?
Uhum.
Tudo que está envolvido, né? E eu acho que é importante. Então, explica um pouquinho pra gente o que é essa parte mais ecológica dos estudos, né? Para quem não estiver familiarizado.
Uhum. Bom, tradicionalmente, a gente aprende sobre o controle dos movimentos de uma perspectiva bem reduzida e localizada num controle que é feito pelo sistema nervoso central,
uhum,
né? E eu gosto de uma analogia que mostra como que essa visão redutiva é inadequada,
uhum,
que é a analogia do voo do pássaro.
Uhum.
É muito evidente que é estranho a gente procurar pela explicação do voo de um pássaro na asa do pássaro, né? E esse é um movimento que boa parte da ciência fez durante muito tempo, né?
Uhum.
Que é o movimento de procurar por mecanismos localizados, localizáveis, que pudessem ser analisados, quebrados em partes, enfim. E aí um cientista, imagina um cientista que está ali numa bancada dissecando um passarinho, procurando nas estruturas da asa do pássaro a explicação pro voo que o pássaro faz.
Uhum.
É claro que essa explicação não pode ser conseguida, né? Isolando esse pássaro do sistema, do contexto onde ele exerce a atividade de voar, né?
Uhum.
Voar é uma atividade de um pássaro que só acontece num contexto, é interação com o contexto.
Uhum.
Né? Então, toda a aerodinâmica do voo é parte essencial da explicação do voo. E, ao contrário dessa perspectiva tradicional que a gente tem de controle dos movimentos, que vai buscar toda a explicação no funcionamento de um órgão específico, que no caso é o cérebro, a perspectiva ecológica vai tentar aplicar essa lógica de uma visão sistêmica para entender o controle da percepção, o controle da ação, a cognição, a interação, né, entre esses elementos. Então, a perspectiva ecológica vai tratar como unidade irredutível de análise,
uhum,
para entender esses fenômenos complexos, a pessoa no seu contexto. Tem um pesquisador que eu gosto muito que diz o seguinte: o convite que a teoria ecológica faz para as pessoas entenderem percepção, ação, cognição é Em vez de perguntar o que tem dentro da cabeça do sujeito, né? Ou seja, em vez de fazer um foco muito reduzido numa parte do corpo do sujeito, que é o sistema nervoso central, é muito importante perguntar dentro de que esse sujeito se encontra. Ou seja, como que esse ambiente, né, possibilita essas atividades, que ofertas que esse ambiente faz para essa pessoa, quais são as possibilidades de ação que o ambiente oferece. A gente chama essas possibilidades de ação de affordances, porque é nessas possibilidades, na interação da pessoa com essas possibilidades, que a explicação vai ser possível, né? É na interação do passarinho com a aerodinâmica do ar, né, e do ambiente onde ele voa, que a explicação do voo vai ser possível. Então, quando a gente busca explicações muito reduzidas, a gente acaba multiplicando problemas, porque a gente vai ter sempre explicações parciais, e a gente sempre vai ter uma falta que a gente tem que suprimir de alguma coisa, suprimir de alguma maneira, com, por exemplo, criando entidades. A gente vai dizer, ah, existem programas motores que vão detalhar de maneira muito específica a contração muscular de cada músculo envolvido no movimento. Mas aí a gente pensa, mas são tantas unidades motoras. A gente pensa na carga computacional, que seria um modelo de controle, né? Baseado na especificação detalhada da ação de cada unidade motora, a carga computacional seria gigantesca. Como a gente está procurando a explicação num lugar muito reduzido, aí a gente tem que dizer, ah, então tem algum tipo de inteligência muito especial que é capaz de fazer todas essas computações. É por causa de ter separado a pessoa do ambiente em primeiro lugar, e de ter produzido uma explicação incompleta, uma explicação parcial, que a gente tem que ficar completando essa explicação depois com essas entidades mágicas que a gente tem que criar, como né, um programa motor super detalhado, com uma capacidade computacional super detalhada. Porque lá atrás a gente tomou essa decisão epistemológica de separar as partes, não olhar o sistema como um todo. Então, a teoria ecológica, ela procura entender pessoa no contexto como explicação básica para o movimento, para a função, para disfunção, para deficiência, né? Tendo essa visão ampliada. E é por isso que ela tem, então, tantas ramificações, tantas implicações aí, tantas aplicações para fora dos seus temas originais, que são os temas de percepção, ação, cognição, e ela tem tanta relevância para a reabilitação. Porque na reabilitação, a gente tem que fazer, eu acho que é importante fazer uma diferenciação entre tratamento e reabilitação, né? Muito do que a gente faz na clínica, do que fisioterapeutas fazem na clínica, é tratamento. A gente tem uma situação aguda, uma lesão, um problema fisiológico específico que requer ali alguma intervenção bem localizada para cura ou restauração. Isso é tratamento. Mas quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando de um processo de aprender a viver bem com a condição de saúde no contexto real de vida. Ou seja, não existe reabilitação sem consideração do contexto, né? Esse indivíduo que a gente pretende ajudar, ele não vai ter uma vida com significado, uma vida realizada, se a gente se esquecer que é uma pessoa que tem o seu contexto particular, né? Então, para além do tratamento, em muitas situações, a gente está pensando em reabilitação. E aí o contexto é fundamental. E aí a teoria ecológica tem tudo a ver, né? Porque ela vai enfatizar o papel do contexto, ela vai enfatizar a relevância do contexto. Ela vai nos lembrar sempre que a pergunta, né, que ela nos convida a fazer não é a pergunta de, olha, o que tem dentro da estrutura muscular desse indivíduo? Não é só essa pergunta. Essa pergunta é importante. Não estou dizendo que ela não é importante. Mas, para além dessas perguntas, o que tem dentro da estrutura musculoesquelética, dentro da faceta, dentro da articulação? Né? O que tem nas estruturas nervosas que explica a situação de disfunção e dor que esse paciente vive? Para além dessas perguntas, o que a teoria ecológica vai nos ajudar a lembrar é que, para além dessas perguntas, a gente tem que perguntar quem é essa pessoa e dentro de que contexto ela vive. Né? Porque a funcionalidade, a percepção, o controle de movimento, assim como a dor, são fenômenos da pessoa no contexto, são fenômenos multidimensionais, são fenômenos complexos. Então, a teoria ecológica, ela vai trazer essa perspectiva da complexidade e da visão sistêmica como ponto básico, ponto de partida, passo inicial para qualquer explicação que a gente queira buscar, né? E para qualquer intervenção que a gente queira criar a partir dessa explicação também.
Perfeito. Eu acabei de gravar um podcast com a Carol Bolle, então assim, eu estou super aquecido desse assunto. A gente falou muito sobre a perspectiva do atleta, em específico, no caso do estudo da Carol, né? Mas o seu exemplo do pássaro e tudo, as definições que você usou, para mim são perfeitas para a gente realmente ir para uma coisa, vou dizer, um pouco mais palpável, que eu acho que tá invisível em ambiente de reabilitação. Que quando você fala de ambiente, é entender que o ser humano, todo ser humano, né? Eu falo assim, independente da pessoa acreditar ou não, o biopsicossocial e o multidimensional, eles existem. Uhum. Então, não é uma questão de crença do terapeuta, uhum, né? Uhum. Mas é como ela falou, você pode só estudar a asa do passarinho, uhum, só a célula, ou você pode expandir e entender o ambiente que ele tá para entender como que aquilo influenciou diretamente para entender a perspectiva dele, né?
Sim.
E quando a gente fala disso, na reabilitação, eu acho que o clínico às vezes não consegue perceber que até o valor que ele cobra, o lugar que ele trabalha, uhum, já são fatores contextuais para entender qual o público que eu estou atendendo, uhum, né? Para saber o ambiente, porque depois de um tempo, você está tão imerso naquele ambiente que tem uma naturalidade. Uhum. Você não consegue contrastar a sua realidade com a realidade do paciente e não consegue oferecer alguma coisa que às vezes encaixe para uma rotina, né? Então, uma pessoa, sei lá, com alguma questão econômica mais favorável, atendendo no SUS. Dependendo do que ele vê lá de realidade, ele não consegue. Então, quando a gente fala de ambiente, desde a nossa conflitando com o paciente, né? São coisas que vão interagir e a gente está chamando tudo isso de reabilitação, mas ele faz parte de um macro. Então, não tem como a gente pensar de reabilitação sem pensar no ambiente que ele vive, como que ele foi exposto, né? E aí eu acho que a gente chega em algumas questões e acho que é legal explicar um pouco de qual foi esse amadurecimento que você foi tendo em relação a ambiente, contexto, você falou questões políticas, né? Porque não tem como separar, uhum, né? São seres humanos, uhum, o balde é o mesmo, sempre brinco, uhum, e a água cai no mesmo lugar, né? Uhum. Então, acho que aprofundar essa parte de ambiente, propriamente dito, é bacana no contexto de reabilitação, né?
Sim. Nossa, tem muitas camadas, né?
Muitas.
Pra gente explorar.
Senhora, acho que vai durar umas 10 horas.
São muitas camadas, né? E, de fato, eu acho que foi... Eu fui... no meu trajeto, eu fui percorrendo essas camadas e aumentando essas camadas progressivamente. Uhum. Olhando para trás, talvez tenha sido isso que aconteceu. Mas antes de entrar na questão dessas camadas, do ambiente que a gente pode analisar para ajudar os nossos pacientes, você tocou num ponto que eu acho importante, que é a questão das crenças do clínico, das, uhum, crenças do pesquisador, das crenças do professor, enfim. Da possibilidade da gente ter um foco de análise bem isolado, bem específico, ou da possibilidade da gente... pensar de uma maneira mais ampla, mais macroscópica, né? E você disse aí sobre as crenças, que independente das crenças, os fenômenos são complexos, né? Uhum. Independente da faceta que a gente usa para olhar para os fenômenos, a gente tem que respeitar os fenômenos, eles são complexos, uhum, né? E as crenças são talvez algo que dificulta essa visão mais complexificada dos fenômenos, ou seja, respeitar os fenômenos. Exatamente porque me parece que mesmo com a intenção de trazer uma perspectiva ampliada, a linguagem biopsicossocial no contexto de um sistema de saúde, de um sistema educativo, de uma prática clínica com inúmeras pressões, ela acaba sucumbindo a uma lógica que é a mesma lógica com uma roupagem mais moderna.
Sim.
Que é uma lógica muito forte, a lógica médica é uma lógica muito forte, né? Uhum. A lógica biomédica é uma lógica muito forte, é uma lógica que o modelo biopsicossocial procurou expandir, não eliminar, uhum, mas expandir, ampliar, né? Não contestar, mas ampliar. E, por incrível que pareça, apesar dessa intenção inicial, o que eu percebo, o que eu observo, mais uma vez, eu não sou clínica da musculoesquelética, então eu estou falando de observações, não estou falando de vivências, mas o que eu observo é que os clínicos muitas vezes se separam em campos distintos,
uhum,
e aí tem o campo dos clínicos que vão abraçar o modelo biopsicossocial, né, e trabalhar usando essa lógica, esse discurso pelo menos, e os clínicos que vão meio que desconfiar do modelo biopsicossocial, como se o modelo estivesse impondo uma traição da identidade profissional, uhum, sabe? Então, eu vou explicar o que eu estou pensando. Vamos lá para o mais concreto. O clínico, especialmente o clínico, que já tem uma visão um pouco desconfiada da visão redutiva, que vai dizer, olha, não faz sentido a gente pensar de maneira isolada. A biomecânica ensina isso, né? Uhum. Se a gente for pensar o tríceps sural, que é um flexor plantar muito poderoso, num contexto de cadeia fechada, a ação biarticular dele no joelho pode produzir no tornozelo o contrário da flexão plantar, pode produzir uma dorsiflexão, né? Porque na medida que o joelho flexiona em cadeia fechada, a tíbia tem que inclinar para frente e o tornozelo tem que fazer uma dorsiflexão.
Uhum.
Ou seja, a biomecânica já ensina que a dependência do contexto é crucial.
Uhum.
Né? E aí, o clínico que tem uma orientação biomecânica e que pensa não só no local, mas no global, ele é um pouco desconfiado dessa visão redutiva que pega um sistema só para explicar tudo.
Uhum.
Então, se você tem aí alguma...
Que a gente chamava de multifatorial.
Exato.
Né? Só que ainda está dentro do corpo.
Exato. Mas se você tem uma visão já um pouco desconfiada de uma perspectiva muito redutiva, você vai ficar desconfiado. E aí tem também algum interesse pela literatura ecológica, pela visão dinâmica, pela lógica de sistemas complexos, de fenômenos emergentes, que é uma literatura que está chegando de alguma maneira, que está chegando no discurso dos cursos de formação, do discurso do clínico, é uma coisa atraente.
Uhum.
De algumas décadas para cá, tem se tornado algo que é atraente.
Uhum.
Porque, de fato, é uma quebra de paradigma, é um avanço muito grande que essas perspectivas trazem. Esse clínico que tem, que já tem algum interesse, alguma iniciação nessa perspectiva, ele vai ver a prática do modelo biopsicossocial e ele vai enxergar naquela prática uma visão muito redutiva às vezes.
Uhum.
Porque a literatura mostra, né? O trabalho da Mescoto, da Karine Mescoto, é incrível nisso. Ela faz uma revisão sistemática muito interessante sobre como que a literatura implementa o modelo biopsicossocial para o tratamento da dor crônica.
Uhum.
E ela identifica que, na grande maioria das vezes, o que acontece é que a pessoa é separada em três pacotes distintos,
uhum,
bio, psico, social. A integração entre eles não é explorada,
uhum,
né? E o que tem grande relevância são os fatores biológicos. Os fatores psicológicos estão sempre reduzidos a questões cognitivas, comportamentais, individuais. Os fatores sociais são ignorados. E aí cresce nessa literatura, cresce nesse campo uma visão muito neurocêntrica de explicação da dor, que vai dizer, olha, pain is in the brain, a dor está no cérebro. Basta dizer para o paciente que é o cérebro dele que está produzindo aquela dor.
Uhum.
E aí o paciente fica numa situação muito estranha, é uma ideia muito bizarra, você pensar que você, de alguma maneira, é separado do seu cérebro, e o seu cérebro está produzindo sua dor, ou seja, de alguma maneira é culpa sua.
Uhum.
Né? Você que sente a dor é que está responsável por aquela situação. Né? Então, essa visão muito neurocêntrica, o outro clínico que tem uma perspectiva mais biomecânica, global, né, interessada em entender fenômenos complexos de uma perspectiva dinâmica, ele vai falar, não vou fazer isso não, isso, né? E aí você cria dois campos polarizados na clínica entre aqueles clínicos que são da biomecânica, dos sistemas dinâmicos, da perspectiva mais dinâmica, e os clínicos que são mais da perspectiva psicológica, cognitivista, neurofisiológica, e os dois estão ali no embate.
Sim.
Só que a gente esquece que quem está no meio é o paciente.
Uhum.
E aí o clínico vai dizer assim, não psicologize a dor do paciente.
Exato.
E aí a gente pensa assim, né, o clínico raiz, assim, digamos, biomecânica raiz, especialista em movimento, né? O fisioterapeuta que tem movimento como identidade, que tem análise do movimento como a sua contribuição mais importante, né? Ele vai dizer, olha, não psicologize a dor do paciente. O que ele está dizendo? Não trate a dor do paciente como uma questão psicológica antes de investigar toda a organização do movimento e procurar ali na organização do movimento a explicação para a dor.
É, né?
Mas veja, a dor é uma experiência subjetiva.
Uhum.
Como que ela pode ser não psicológica em algum nível? Ela é sempre psicológica em qualquer nível, em qualquer circunstância. Então não é possível, para começo de conversa, psicologizar uma coisa que é inerentemente subjetiva.
Uhum.
Né? E aí, eu vejo, eu observo acontecendo o seguinte: o fisioterapeuta que tem um comprometimento muito grande com o movimento, com a análise do movimento, com a compreensão global do movimento, ele vai procurar no movimento a explicação para a dor. Então ele vai procurar, seja na forma, na organização, na coordenação, na dinâmica do movimento, ou seja, mesmo numa visão mais tradicional e redutiva, na estrutura, né? Na musculatura, na articulação, enfim, no sistema musculoesquelético, ele vai procurar ali a explicação para a dor. Mas como a dor é um fenômeno complexo e multidimensional, multifatorial, ele não vai conseguir encontrar a explicação ali. Quando ele não encontra a explicação e ele não tem mais ferramentas, o que ele vai dizer? Ah, no caso desse paciente, então, deve ser psicogênica. A dor é psicogênica. E aí a gente volta lá para outra ponta, né? Para outra ponta do problema, que é você responsabilizar o paciente pela situação que ele está vivendo.
Perfeito.
Né? Então, esse campo das crenças dos clínicos é um campo super importante. E eu percebo que, em algum nível, a proposta revolucionária do modelo biopsicossocial de ampliar a visão do clínico acaba sucumbindo ainda a uma visão redutiva que vai, na prática, ser uma visão ou neurocêntrica, redutiva no sentido neurocêntrica, ou redutiva no sentido biomecânico, né? E a gente acaba esquecendo dessa pessoa complicada, complexa, vivendo naquele contexto que tem muitas camadas, vivendo naquele ambiente que tem inúmeras camadas, né? E aí a gente entra na segunda questão, que é a questão das camadas, né? Bom, eu acho que uma primeira camada, que eu acho que é uma camada que eu trago lá da minha área de origem, que é a área da neurologia, da reabilitação neurológica, uma primeira camada é a camada para imediatamente, para além do corpo, que é a camada da atividade.
Sim.
Né? Não existe movimento fora da atividade, né? E toda atividade é feita por uma pessoa com um propósito num contexto. Ou seja, não existe movimento puro e simples. Movimento só do ponto de vista da biomecânica, que é uma ficção, né? Todo movimento é feito por uma pessoa que tem um objetivo.
Sim.
Então, muito tempo atrás, lá na reabilitação infantil, a gente já começou a perceber que não bastava se preocupar com reduzir espasticidade, controlar tônus, ou até mesmo fortalecer a musculatura da criança, que tem paralisia cerebral, por exemplo, se a gente quisesse que essa criança fosse capaz de jogar videogame, né? Não bastava intervir em estruturas corporais se o que a criança trazia para a gente de queixa era a possibilidade dela ter uma atividade que para ela era importante no contexto que ela vivia.
Sim.
Então, uma primeira camada para além do corpo, uma primeira camada do ambiente, essa camada que liga a pessoa com o ambiente, que é a atividade, né? É o que a pessoa vai fazer com o propósito que ela tem, né? Então, lá na reabilitação, a gente já começou a pensar, na reabilitação infantil, a gente já começou a pensar, olha, não dá para falar em reabilitação dessas crianças sem pensar em atividade. E aí, agora, eu estou vendo esse movimento na clínica de dor, né? De um movimento em que a gente está ou muito preocupado com a mecânica do movimento, com as estruturas e funções musculoesqueléticas, ou muito preocupado com o funcionamento neurofisiológico do indivíduo, para uma preocupação com a atividade que o indivíduo realiza. Que é que esse indivíduo faz no dia a dia que é significativo para ele? O que é que essa dor, que essa situação de dor, restringe em termos de possibilidade de atividade para ele? Né? A teoria ecológica, ela vai, talvez ela possa reforçar uma visão biopsicossocial. Ela não luta, ela não briga com a visão biopsicossocial, ela não é uma alternativa melhor do que a visão biopsicossocial, ela na verdade, eu acho que ela fortalece e promove uma base teórica mais sólida para a visão biopsicossocial, porque ela vai entender dor a partir dessa interação básica da pessoa com o ambiente. Né? Então, ela não vai entender dor nem como um problema de estruturas musculoesqueléticas, nem como um problema de funcionamento do sistema nervoso, ela vai entender dor como uma atividade que o indivíduo realiza.
Nossa.
Então, veja, ela aproxima o conceito de dor do conceito de percepção. E aí, lá na teoria ecológica, a gente vai entender percepção não como um processo interno de criação de modelos mentais para representar o mundo, mas um processo que depende do corpo do indivíduo, um processo que depende das... Ele é incorporado, ele é situado, depende do ambiente onde o indivíduo está, e um processo que o indivíduo realiza. É uma realização que ele faz a gente percebe o mundo em termos das coisas que a gente pode fazer no mundo. Tem um conceito da psicologia ecológica, que é o conceito de affordance, que nada mais é, não é nada complicado. As pessoas usam affordance de um jeito muito esotérico, assim, né? parece uma coisa muito esotérica, né? Muito avançada, mas é uma coisa muito simples.
Uhum.
Affordances dizem respeito à combinação entre o que o indivíduo pode fazer, as capacidades que ele tem, e o que o ambiente suporta para ele, o que o ambiente oferece de ações para ele. Então, é nesse encaixe entre as habilidades, capacidades do indivíduo e as possibilidades que o ambiente oferece, que tal a affordance. Uhum. Affordance são oferecimentos para ação, possibilidades de ação. É isso. Sim, dizendo de maneira bem sucinta, affordance são possibilidades de ação.
Legal.
E o mundo, a gente percebe as coisas em termos das possibilidades que ela nos oferece. A cadeira me oferece a possibilidade de sentar. A escada me oferece a possibilidade de subir, o chão me oferece plano, né, e rígido a possibilidade de andar. E toda, na teoria ecológica, toda percepção é baseada nessa ligação inseparável da pessoa com o ambiente, né, e da ação do ambiente na pessoa. Da pessoa no ambiente, desculpa. Então...
Do ambiente na pessoa também.
Exato, né, porque é uma coisa, tem um mutualismo ali que é inquebrável, né?
Lógico.
Pois bem, se a percepção é... esse processo de produção de sentido, a teoria ecológica vai aproximar o entendimento da dor do entendimento da percepção e vai tratar a dor como um processo de criação de sentido. E aí não no sentido de criar mentalmente o sentido, mas de realizar o sentido. Então veja, a dor ela é uma percepção do ambiente em certa medida, porque ela informa para o indivíduo o que é possível fazer. E o que não é possível fazer?
Uhum.
O que é seguro, o que não é seguro? O que é perigoso, o que não é perigoso? Né?
Uhum.
Então, a dor ela é aproximada pela teoria ecológica de um processo perceptual.
Perfeito.
De interpretação ativa do ambiente.
Uhum.
Ela depende, portanto, assim como a percepção, das capacidades do indivíduo.
Uhum.
Ela é incorporada, ela depende da situação corporal do indivíduo. Ela depende da situação do ambiente que o indivíduo se encontra, do que esse ambiente oferece ou deixa de oferecer, né? E ela depende do que o indivíduo faz com o seu corpo em relação a essas possibilidades. Então, a gente tem ali os três conceitos de uma teoria prima da teoria ecológica, que é a teoria nativa, que são processos incorporados, processos situados e processos realizados.
Uhum.
Né? Esses três elementos são super importantes. O que significa tudo isso que eu estou falando? São muitas palavras, né? Vamos resumir. Significa o seguinte: é impossível pensar em cuidar de uma pessoa com dor, em reabilitar, tratar uma pessoa com dor, sem pensar em todos esses aspectos ao mesmo tempo.
Uhum.
A pessoa ativa, fazendo atividades significativas no seu contexto.
Uhum.
E aí a gente volta lá na reabilitação infantil, porque a gente percorreu na reabilitação infantil esse caminho de cuidar só de estruturas, para depois chegar na realização de que era possível, que era essencial cuidar da pessoa fazendo atividades no seu contexto.
Uhum.
Eu vejo no campo da dor, tanto na produção acadêmica, quanto na prática clínica, nas iniciativas de educação, como por exemplo a sua iniciativa de educação, esse movimento de ver a pessoa com dor como alguém que não pode ser picado em três pedaços.
Uhum.
Antes, né, antes era mente e corpo. Dois pedaços. Agora a gente acha que evoluiu, mas continua picando em pedaços. Agora são três em vez de dois. Bio, psicossocial, né? Então, essa pessoa não pode ser picada em estruturas separadas da atividade que ela realiza fora do contexto onde ela vive. Essa pessoa tem que ser tratada, né, nessa perspectiva sistêmica e global, que é a perspectiva que a teoria ecológica nos lembra de trazer, né? Nos convida a trazer,
uhum,
né? Então... uma primeira camada é essa camada imediata da atividade.
Uhum.
E uma outra camada, eu acho que é a camada de todos os suportes sociais.
Perfeito.
Que possibilitam ou impedem a atividade.
Uhum.
Né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, nas opções de atividade física para as pessoas que têm um trabalho que exige 4 horas de deslocamento, 5 horas de deslocamento no transporte público, né? Mais 10 horas de trabalho. Enfim, uma renda muito precária, né? Uma segurança alimentar muito precária, qual é a possibilidade de atividade física que o clínico pode recomendar para essa pessoa?
Exato.
Se o clínico não está consciente dessas possibilidades de ação para o indivíduo, ou das barreiras de ação para o indivíduo, ele vai fazer uma prescrição totalmente inadequada. Né? Se o clínico não está consciente ainda, talvez... Eu acho que tem uma terceira camada aí que eu não mencionei, que é intermediária entre a atividade e entre os suportes sociais para a atividade. Que é a camada da interação do clínico com o paciente.
Sim.
Porque o clínico chega para o paciente e fala assim... Você tem padrões de movimento incorretos. Você tem instabilidade na sua coluna. A sua coluna precisa ser protegida. Nós precisamos fortalecer a musculatura do corpo para você proteger. Qual é o resultado em termos de crenças, né, que isso vai gerar para o paciente? Esse paciente vai ficar hipervigilante. Ele vai aprender com esse clínico que tem posturas boas e ruins, que tem movimentos bons e ruins, corretos e incorretos. E... correto para quem, né? Em que contexto? Assim, como,
sim,
né?
Quem definiu?
Quem definiu, né? Aí a gente pensa na criança com paralisia cerebral, tem padrões de movimento totalmente distintos do padrão típico, que são padrões ótimos para ela, né? E a teoria ecológica, o sistema dinâmico, que vai trazer o trabalho do professor Sérgio, por exemplo, Sérgio Fonseca, no doutorado, né? Mostra como que o movimento da criança com paralisia cerebral é um movimento ótimo, adaptativo, dados os recursos dinâmicos que ela possui. E aí a gente está aqui falando com o paciente que tem uma dor crônica, que ele tem padrões instáveis, incorretos, exato, posturas incorretas.
Uma situação que ele já está fragilizado, né? E exato, a percepção dele é totalmente fragilizada perante a própria situação.
Exato.
E ele é ocupado.
Exato. Né? Então você está falando para ele aí de processos perigosos, processos que têm que ser evitados, né? E esse paciente...
Características
pessoais dele que ele não tem como, que ele não escolheu e não são modificáveis, né? E isso vai gerar, então, nesse nível da interação, toda uma restrição de atividades. E aí a gente pensa, se dor é um fenômeno que se dá no nível da ação do indivíduo, né? Na medida que ele produz sentido funcional para a vida dele, a gente está reduzindo esse... campo de possibilidade de ação para ele, a gente está contribuindo com a dor.
Exato.
Né? A gente pensa a dor na teoria ecológica como um...
A gente é um cronificador dessa dor.
Exato.
Né? Porque a gente está pegando aquela raiz e puxando ela mais forte.
Exatamente.
Né? E eu acho que tem um problema muito grande, tudo isso que a gente está falando, né? Problema não diria, mas esse momento é mostrar como a gente, como terapeuta... ou como pesquisador, ser humano, como um todo, a gente tem muitas coisas estruturais, né? Estrutural de sociedade, né? Igual a gente fala de racismo estrutural. É nessa terminologia que eu quero utilizar. Porque a gente não entende que a gente também é modelado para pensar assim e impor de ir para uma outra pessoa que está numa posição fragilizada. Então, a hierarquização, né, do terapeuta com o paciente é uma autoridade que está impondo o que é melhor para ele.
Sim.
E aí todo esse padrão de normatividade, ele tem um raciocínio estrutural, né? Tipo, tem um jeito certo de se movimentar, tem um jeito certo de fazer. Que eu acho que até é uma questão de momento histórico que a gente vai construindo, é mais fácil falar disso agora do que falar isso há 30 anos atrás.
Claro, absolutamente.
Né? E todo esse grande tempero de filosofia, eu acho que é para gerar esse incômodo do que essa normatividade traz, que a gente está pensando de uma forma muito... cada vez mais simplificada, né? E eu acho que até a questão de como que as mídias sociais, internet, estão impondo isso, é impor para, por menos, ter que representar mais. E eu acho que esse momento é extremamente importante, fico muito feliz com essa conversa, Dani, por causa disso. É o momento de parar e a gente refletir o que a gente está fazendo além disso tudo, né? E até para você continuar essa fala, uma coisa que eu queria que você explanasse um pouquinho mais é o processo da palavra complexidade. Porque qual que é a minha percepção? Você deu um exemplo ótimo do... ah, não é mais o joelho em referência ao tornozelo, então começa a falar de uma interação, mas ainda muito mecânica e biológica, né? Só que aí, quando a gente vai para o processo de... tá, não é aqui, não é aqui, o pessoal sempre joga a complexidade como... é, mas é complexo. É meio... tô limpando a minha mão, mas porque eu tô falando...
lavo
que
minhas mãos, exatamente.
Mas ele continua olhando exclusivamente... para os setores.
Exatamente.
E ainda tentando a interação única, de uma única via.
Sim.
Né? E aí eu acho que a complexidade perde o que ela realmente é, né? E ela superficializa o significado necessário que ela precisa, né? Então, para você continuar falando das suas camadas, eu acho que é muito importante toda essa explicação depois. Explicação, não diria, né? Mas eu acho que falar um pouco mais sobre complexidade como um todo.
Bom, você falou sobre a gente perder ou se esquecer de que a gente é feito da nossa cultura, né? E que a gente impõe essa cultura, que a gente assimila para os nossos pacientes dentro de um sistema hierárquico, né? Existe uma relação de autoridade entre paciente e terapeuta que implica numa responsabilidade muito grande com as escolhas que a gente tem, né? Essa escolha, né, de enquadrar a questão do movimento como um movimento incorreto, inadequado, a postura errada, a coluna instável, né, o desgaste, enfim, tudo isso vai produzir resultados que a nossa revelia, com a nossa intenção ou não, são resultados que prejudicam os nossos pacientes, né, e que muitas vezes a gente nem vai atribuir à nossa própria ação, porque eles são tão distantes no tempo que a gente não consegue fazer uma ligação direta, né, entre uma ação e a sua consequência. Eu tinha um professor que falava: todo mundo sabe que a sociedade é feita de pessoas, é feita de pessoas. Mas a gente esquece que as pessoas são feitas de sociedade, em muitos níveis, né? Em inúmeros níveis. Então, essa consciência, né, e esse tempero filosófico, né, dessas relações que estão postas dentro de uma estrutura, ela é fundamental para a gente percorrer essas camadas, saindo de uma visão local para uma visão global, mas ainda dentro de uma visão muito redutiva no corpo, para pensar esse corpo em atividade, no contexto, num contexto que tem várias restrições e que tem várias possibilidades. E entre essas restrições, as restrições políticas, as restrições econômicas, as restrições ligadas a outros sistemas de hierarquia e poder, que são sistemas relacionados ao sexo, relacionados à raça e assim por diante, né? O tema, por exemplo, para chegar numa outra camada e para chegar numa questão estrutural, né? O tema do racismo. A dor é uma experiência pessoal multidimensional. Né? Ela tem aspectos biológicos, psicológicos, sociais que são inseparáveis entre si. O racismo é um fenômeno social também multidimensional. Ele tem a dimensão institucional. A gente tem, por exemplo, muitas evidências de que pessoas negras são percebidas como pessoas que sentem menos dor e também são pessoas que recebem menos intervenção para dor. Então, seja anestesia no parto, seja medicação para câncer metastático, seja medicação para fratura, para apendicite em criança, tem literatura mostrando que pacientes negros consistentemente recebem menos intervenção para analgesia nessas situações. Então, no nível institucional, você produz uma quantidade absurda de iniquidades em relação ao manejo da dor. Essa é uma dimensão do racismo, mas ele também tem outras dimensões, que é a dimensão ideológica, né? Que é a dimensão, por exemplo, que atribui diferenças biológicas entre brancos e negros e vai justificar esse tratamento diferenciado para negros a partir da crença de que pessoas negras tem terminações nervosas mais grossas, isso está documentado na literatura. Tem ossos muito mais largos, tem musculatura muito mais forte, tem cérebros menores, tem menos sensibilidade para dor, sentem menos dor, precisam de menos tratamento. Então, o racismo tem essa dimensão ideológica. Tem a dimensão institucional, ideológica, e a dimensão atitudinal, que é a atitude, a ação perante essa estrutura ideológica, essas crenças, né? Essas três dimensões, elas interagem, elas não são separáveis, elas estão sempre interagindo, porque a dimensão ideológica produz ações que produzem desigualdades, que produzem resultados que confirmam as ideologias. Então, na medida que a população negra está sempre submetida a um cuidado à saúde muito inferior, está sempre submetida a trabalhos muito menos valorizados, está empobrecida, né? A percepção coletiva confirmar essas pessoas de alguma maneira são inferiores porque elas não venceram, elas não sobressaem, elas estão sempre, né, em situação pior do que a situação dos brancos, então de alguma maneira a culpa é delas, e isso confirma a ideologia racista que deu origem ao problema em primeiro lugar, ou seja, o problema vai se retroalimentando em muitas dimensões que não são separáveis. Isso é a complexidade, né? São problemas que têm inúmeras dimensões que se retroalimentam e que se modificam ao longo do tempo, né? E que impossibilitam, portanto, uma análise que leve em conta apenas um dos seus aspectos, apenas um aspecto que seja mais visível naquele momento, né? É impossível falar de dor sem pensar que esse paciente, sendo um paciente negro, vai passar por situações sociais fundadas no racismo que vão compor a sua dor.
Sim.
Porque a interpretação que o clínico faz da dor dele é diferente.
Uhum.
A interpretação que ele mesmo faz da dor dele, aprendendo com a cultura onde ele vive, aprendendo com o clínico, que é a autoridade, é diferente. E o tratamento que ele recebe é diferente. O significado que a dor tem para ele, a vivência pessoal que a dor tem para ele, portanto, não pode ser separada desse sistema racial onde ele vive.
Uhum.
Né? E aí a gente pensar que estamos falando de cuidado biopsicossocial, porém, ou focados no movimento, ou focados no sistema nervoso, sem pensar nessas estruturas mais amplas, sociais mais amplas, como o racismo, por exemplo, não é, de fato, entregar um cuidado biopsicossocial.
Uhum.
Né? Para entregar um cuidado biopsicossocial, todos esses elementos têm que ser levados em conta. Né?
Sim. É, e é muito importante, por isso que eu acho que tem toda essa reflexão do trabalho da Karime. Quando a gente expande o biopsicossocial, a gente particularmente não gosta do nome, porque ele categoriza, né? E aí a gente de novo volta para o raciocínio linear, como você estava falando anteriormente, reducionista, né? Que é colocar em caixas e você começa. Então, assim, você pode falar de aspecto psicológico e ser reducionista, neurocêntrico, como você falou, e eu acho que isso não é percebido, né?
Sim.
Então, o fato da pessoa ser um grande neurocientista não traz ele como biopsicossocial.
De maneira nenhuma.
Porque ele não consegue necessariamente entender a influência desse ambiente falando de cérebro, exclusivamente. Porque ele está olhando para uma via, se a via está funcionando bem ou não.
Uhum.
Então, ele fica naturalmente da mesma forma que antes, trocou o glúteo pelo cérebro, trocou o core pelo cérebro.
Exato.
E aí dá na mesma. Chega
Exato.
No mesmo ponto, né?
Exato.
Então, toda hora que a gente está falando disso, a gente sabe que a nossa profissão não foi criada para isso. Eu acho que tem pessoas, como você falou, que naturalmente têm um olhar para essa dimensão, mas também não sabem como que aquilo afeta. E acaba trazendo até um romantismo que, às vezes, eu acho que também atrapalha dentro do olhar, né, pro cuidar. Porque dentro dessa mesma pauta mais estrutural, o olhar do que é saúde para cada uma dessas populações que a gente está falando, ela é definida como diferente, né? Então, você estava falando muito da reflexão e o que é deficiência, né? A gente fala o que é saúde.
Uhum.
Saúde a gente já sabe classicamente que não é ausência de doença.
Uhum.
Então, como que a gente promove saúde dentro desse contexto que ela tem se a gente não entender minimamente o que ele tem disponível, né? Mas o mais importante é como isso afeta a percepção dele sobre saúde também, né? Então, a fisioterapia, sei lá, recentemente tem falado muito isso, que ela se tornou um grande trabalho na percepção do paciente. Então, como que eu trabalho a percepção dele? Quando a gente fala ressignificar, né? O ressignificar é, eu tô trabalhando uma percepção, né? Então, por isso que esse nome, né? Por isso que esse tempero da filosofia nessa discussão, eu acho que ela vai para lugares que a gente não pretende dar muitas respostas, né? Mas é importante, acho que, até pensando, quando que a gente faz o zoom out e quando a gente faz o zoom in, como que a gente mescla as duas
como
coisas juntas,
mescla,
né?
É super importante essa, eu acho que essa pitada filosófica aí, essa pitada das perguntas e não necessariamente das respostas, né? Acho que é mais importante fazer as perguntas certas do que achar que vai encontrar as respostas, né? Porque se a gente fica lá na asa do pássaro, veja, fazendo a pergunta errada, né?
A gente está moldando a asa.
Exato,
melhor ainda, né?
Né? Exatamente. Então, você está ali, né? Confundindo um atributo que é do todo com um atributo que é da parte. Você começou com a pergunta errada, você não vai a lugar nenhum.
Exato.
Então, eu acho que é bom a gente ficar confortável com dúvida.
Exato.
Ficar confortável com a falta de respostas, mas procurar as perguntas certas, né? Fazer as perguntas certas. Então, essa busca, né, por essa compreensão e através dessa busca por essa compreensão, essa construção de como ajudar uma pessoa concreta, específica ali, de uma maneira pragmática. Fisioterapeuta é um bicho pragmático, a gente quer solução, né?
Exato.
A gente não fica filosofando demais, não fica teorizando demais, né? Não sei, assim, no meu caso eu tenho esse privilégio de poder, eu adoro, né, ser professora, porque eu tenho o meu trabalho, assim, me dando todo o suporte social para que eu possa ter tempo de fazer isso,
claro,
né? Possa desenvolver isso. Mas, em geral, a gente quer fisioterapeuta clínico, professor, acadêmico, pesquisador, a gente quer solução, né? E aí pensar nessa solução, que ela passa por esse processo de ressignificar. E aí, sem romantismos, né? Mas de maneira muito prática, ressignificar a experiência que a gente tem com o nosso paciente, ressignificar a experiência que o paciente tem conosco e com ele mesmo na vida dele, passa por levantar essas perguntas. Enquanto você falava, eu lembrei, né, até mesmo de um movimento cultural maior, uhum, de patologização, medicalização de uma coisa normal da vida, que é a dor.
Exato.
Né? Uhum. Então, tem um editorial, acho que é do Lancet, que mostra muita preocupação em relação à iatrogenia produzida por um discurso que medicaliza experiências,
sim,
usuais, normais, comuns da dor, da vida, que são as experiências de dor.
Sim.
Então, na medida em que a dor começa a ser tratada como um problema muito grave, que precisa de intervenções de alta tecnologia, né, que precisa de intervenções muito avançadas, como, por exemplo, a generalização da indicação de cirurgias,
uhum,
em países de primeiro mundo. E isso vai gerando como modelo, vai se conformando como modelo para países de terceiro mundo, né? E aí as pessoas que passam pela experiência de dor já aprendem, né, a partir dessa mudança social, que dor é alguma coisa muito séria, muito grave, que precisa de toda maneira de um tratamento, não pode sentir dor, né?
Uhum.
Tem que encontrar uma solução, tem que buscar o último recurso, que seja a cirurgia,
uhum,
né? Na medida que esse modelo de atendimento vai chegando nos países periféricos, os índices de incapacidade vão aumentando.
Uhum.
Nesse editorial da Lancet, a gente pode colocar a referência depois,
claro,
né?
Claro.
Nesse editorial, fica muito clara essa preocupação,
uhum,
né? De como que essa medicalização de uma experiência usual da vida, inescapável da vida, que é a dor, acaba produzindo a cronificação como iatrogenia.
Perfeito,
né?
Perfeito. E aí entender, né? Porque o que a gente sempre fala, de forma muito clichê, toda aula de dor lombar começa com um discurso de quanto mais a gente entende sobre o assunto, mais os números são de custos, né? Os custos são maiores, o impacto do que a gente está entendendo não está sendo positivo.
Uhum.
Então, eu acho que nessa hora, entender esse conceito que a gente tem hoje não está trazendo benefício, principalmente para questões econômicas mundiais, né? Ele é um dos maiores gastos que tem, e a gente tem essa questão da dor crônica. Mas quem que é o culpado disso tudo? E nessa hora, a gente parece um grande culpado do processo, né? O nosso olhar para a saúde, o nosso olhar para o tratar, nosso método intervencionista excessivo, né? Eu sempre falo declaradamente, né, que tem um quadro que ele é um dos mais, que mais bombam no fisioterapia, que é o How to Do, que é aquela simplificação do como fazer.
Uhum.
A gente sabe que todo mundo quer saber o que fazer, mas sem contexto, aquele fazer, ele também não ajuda.
E ele pode atrapalhar.
Exato. E aí, tem muitas vezes que a validação vem porque foi o fisioterapeuta que postou, porque foi tal pessoa que postou, que também não é a forma que a gente gostaria sempre de ver, né? Então, eu sempre falo de forma declarada que eu demorei para aceitar que esse quadro exista, porque eu sei que é importante ter ferramentas, mas é mais importante saber como colocar isso, né? E a gente está indo para os momentos finais aqui. E eu gostaria de que você realmente falasse, numa linha de pesquisa, como você tem na UFMG aqui, como que é o raciocínio, quais são as linhas de pesquisa que você está agora,
uhum,
né? Então, vamos colocar de forma mais prática no seu ambiente, que é a sua produção científica, né? O que, que você tem direcionado esforço para produzir agora aí, em relação a todo esse assunto aí?
Bom, agora eu estou... essa pergunta, né? Toda vez que as pessoas perguntam, o que, que você faz? Qual que é essa área? Eu nunca sei responder. Eu estou em constante crise de identidade, sabe? Constante crise de identidade, assim. Eu quero fazer tantas coisas, né? A gente estava falando disso antes de começar a gravar. A gente sempre quer fazer muitas coisas, né? Mas eu desemboquei, assim, vindo da reabilitação neurológica, depois no controle motor. Ainda faço pesquisa de controle motor, mas cada vez menos. Acabei desembocando em pesquisas relacionadas, uhum, à questão social da deficiência.
Legal.
E atualmente tenho pesquisado as questões estruturais do racismo em, uhum, relação à dor. Então a gente tem um projeto de pesquisa em que nós estamos investigando concepções de dor crônica e concepções de racialidade.
Que legal.
De fisioterapeutas, para saber como que isso impacta, se impacta ou não, na interpretação que os fisioterapeutas dão para o tratamento de pacientes negros com dor, uhum, crônica. E tenho pesquisado também bases perceptuais da dor crônica, da dor lombar crônica, no, claro, caso, né? Então, dentro da perspectiva ecológica, se a gente pensa que dor se assemelha a um processo perceptual de atribuição de sentido para as atividades funcionais do dia a dia, e a gente pensa que a dor crônica é um encolhimento desse campo de possibilidade de ação, ou seja, uma pessoa com dor crônica é uma pessoa que tem as possibilidades de ação, os affordances, cada vez mais restritos e mais reduzidos, né? O ambiente dessa pessoa vai se reduzindo. Parece haver, segundo essa teoria, uma base perceptual para a dor. Então, a gente está pesquisando se a percepção de possibilidades de ação de pessoas com dor crônica e pessoas sem dor crônica difere. E a expectativa que a gente tem, se a gente confirmar a nossa predição, é que as pessoas com dor crônica vão perceber possibilidades de agir muito mais reduzida em relação às capacidades reais do seu corpo do que aquelas pessoas que não têm dor crônica. Ou seja, tem um mecanismo aí de calibração das possibilidades de ação. Sim. Que está comprometido na dor crônica, né? Então, a gente está ampliando, de alguma maneira, contribuindo para uma visão que leve em consideração mais um aspecto entre os múltiplos aspectos, né? Uhum. Entre aí essa questão multifatorial, que leve em consideração também questões perceptuais. Aí, aí fazendo uma pesquisa mais ligada à raiz da teoria ecológica, que é a pesquisa de percepção. Então, hoje em dia, eu tenho trabalhado mais com esses campos, né? Tenho trabalhado muito com a questão das intervenções de fisioterapeutas para deficiência, também está muito ligado com todos esses temas que a gente falou, né? O terapeuta trabalha com os pacientes com deficiência, quer resolver, quer criar habilidades, quer capacitar, habilitar os seus pacientes, mas sem se perceber como parte de uma estrutura maior, sem se perceber como parte de uma cultura, ele pode acabar propagando, reproduzindo valores que prejudicam as pessoas com deficiência, né? Então, a ideia do paciente que tem que lutar contra a própria situação, que tem que lutar contra quem ele é, né? É uma ideia que nasceu na reabilitação para as pessoas com deficiência. Tem um autor que eu gosto demais, ele é um adulto com paralisia cerebral e ele conta um pouco da experiência dele na reabilitação enquanto ele era criança. E ele fala que ele saía da reabilitação, ele saía da sala de aula para ir fazer fisioterapia 3 vezes por semana. Já começa isso, e acontece até hoje. Caraca. Ainda assim, né? As crianças são retiradas da sala de aula para ir fazer terapias, várias terapias. E aí ele ia para fisioterapia e ele tinha que subir uma escada que dava na parede. A gente, todo mundo conhece um ginásio que tem ali a escadinha que dá na parede. E ele falava com a fisioterapeuta dele: mas pra quê? Eu vou dar na parede. E ela falava assim: você quer ter uma boa qualidade de vida? Quero. Então, para isso, você tem que ser uma pessoa funcional. Você tem que fazer fisioterapia para ser funcional e ter boa qualidade de vida. É o raciocínio automático do clínico. Todo mundo pensa isso.
E bonito.
E muito, muito bonito, né?
Muito plausível.
O que ele aprendeu nas entrelinhas de todo esse processo, desse discurso e dessa prática? Que ele tinha que lutar contra a deficiência dele. E que ele tinha que subir, dar com a cara na parede, isso era lutar contra a deficiência dele.
E aí ele vai ser normal, porque ele vai fazer isso.
E aí, ele chegou na faculdade, e um dia, ele, depois de ter feito fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, muito tempo, ele estava conversando com os colegas na faculdade, e com muito esforço, imitando a voz de uma pessoa típica. E aí, depois de algumas cervejas, né, as pessoas estão mais soltas, mais à vontade, um colega dele virou para ele e falou assim: cara, o que é isso que você está fazendo? Por que você fica tentando falar desse jeito? E ele ficou puto, ele ficou arrasado, ele foi para casa indignado, porque ele falou: nossa, tanto esforço minha vida inteira lutando contra a minha deficiência, lutando contra a paralisia cerebral, para o cara não reconhecer que eu estou me esforçando. Até que ele teve um insight e ele falou assim: olha, eu posso ser quem eu sou, eu tenho direito de ser quem eu sou. Eu posso ter orgulho de ser a pessoa que eu sou, com a história que eu tenho. Eu não sou obrigado a lutar contra mim mesmo para ser uma pessoa feliz com a qualidade de vida, né? Então, até que ponto funcional é o novo normal?
Exato.
Porque a gente já abandonou a normalidade lá para trás como uma coisa arcaica, conservadora, e a gente discursa, né, em prol do funcional. Será que não é o mesmo... São roupas novas para o mesmo...
Para a mesma coisa,
Para a mesma coisa,
Só que são novas caras.
Novas
e só
caras.
Por isso é novo, né?
Exato, né? E aí a mesma coisa...
É renovado, né?
Mesma coisa que aconteceu com o biopsicossocial, né? Exato. Você tem um médico redutivo, coloca o biopsicossocial, parece que é uma coisa nova, está fazendo a mesma coisa, né? Então, isso acontece em muitas dimensões. E aí, por fim, só para terminar a história dele, e faz uma reflexão muito interessante, que também tem muito a ver com a literatura que me encantou na dor crônica, que ele diz o seguinte: olha, independente das boas intenções dos fisioterapeutas, a reabilitação é para as pessoas com deficiência o que a indústria das dietas é para as mulheres. É uma pressão gigantesca de atingir um ideal de perfeição impossível, que te escraviza, né? Que drena a sua energia, que drena a sua alegria.
Uhum.
Né? Então, pensar nesses temas filosóficos para o fisioterapeuta é muito importante.
Sim.
Porque todo fisioterapeuta escolheu a profissão porque quer genuinamente ajudar as pessoas.
Sim.
Né? Que atende. E a gente precisa pensar que o how-to, ele tem um contexto. E ele pode ser, sim, muito importante, muito útil, mas ele também pode atrapalhar. E aí a gente precisa, em primeiro lugar, não causar dano. É a base da bioética, é, em primeiro lugar, não cause dano. Né?
Perfeito.
Então a gente precisa pensar nesses assuntos. E aí a minha diversão é essa.
Sensacional, sensacional, Dani. Obrigado pela conversa.
De
obrigado bem. Pelo tempo. Foi uma conversa que, gente, isso é só o começo. Tá? Então, assim, consumam, né? Conversem com a Dani. A Dani é uma pessoa extremamente... Deu match na primeira
super
conversa
match,
aqui, né? Então, é muito bacana. A pessoa que você quer ficar conversando por horas e horas. Hoje a gente tem uma cerveja aí pra continuar
filosofar
essa conversa.
Mais um pouco.
E agradecer a todo mundo aí que escutou a gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Manda pra todo mundo aí que essa conversa realmente não pode ficar... Só que não é FMG.
Esse
bandido.
Isso, vamos para o boteco para todo mundo.
Exatamente. Então, pessoal, valeu, muito obrigado.
Tchau.
Dani,
obrigada,
muito obrigado.
Obrigada.
Foi ótimo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.